Eu vou dispensar a nominata, porque vocês sabem que eu costumo dizer que político sem mandato nem vento bate nas costas. Então eu estou aproveitando essa última brisa, desse ventinho que está entrando ali. E eu queria começar uma prosa com vocês, fazendo um serviço de utilidade pública aqui, sobretudo para o Estado do Acre, Estado de Rondônia, Estado do Amazonas, Estado de Roraima, Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Piauí, Rio de Janeiro, Maranhão e algumas regiões de São Paulo e regiões de Minas Gerais. Esse mês, graças a Deus, começa dia 23, o verão. E junto com o verão, vem uma coisa desagradável chamada dengue. E esses estados que eu citei, muitos deles já devem ter sido visitados pelo ministro Temporão, que ficou de visitar todos os estados para conversar com os governadores e para conversar com os prefeitos sobre como combater a dengue. E todo mundo sabe que, além de tudo que tem que ser feito na área da saúde, sobretudo a dengue é uma questão de limpeza. É uma questão de cuidados preventivos que a gente tem que ter. É importante que em cada estado, cada governador reúna os prefeitos das cidades que vão ser mais afetadas e estimule esses prefeitos a fazerem um processo, sabe, de mutirão de limpeza enquanto é tempo. Porque se não fizermos isso, a gente vai constatar depois apenas os números publicados na imprensa da quantidade de mortes por regiões. Então, esses estados aqui são os estados que, segundo o Ministério da Saúde, que estão em estado de alerta, porque serão os estados mais afetados. E é preciso começar a trabalhar ontem, antes de ontem, para que a gente possa mobilizar prefeitos, cada prefeito mobilizar os moradores, sabe? E tentar motivar, quem sabe até estimular um prêmio, valorização de alguma coisa, para que as pessoas saibam o tipo de procedimento que tem que ter e para que as pessoas cobrem um dos outros, porque é um processo de cobrança. Se eu mantenho a minha casa adequadamente limpa para evitar o mosquito da dengue e o meu vizinho não mantém, eu posso pegar dengue apesar do sacrifício que eu fiz de limpar a minha casa. Então é um problema da gente discutir com mais seriedade com a população. Discutir com muita seriedade o trabalho que cada bairro tem que fazer, cada prefeito, cada rua, cada vila. Não é um problema do prefeito apenas. Cada cidadão tem que assumir a responsabilidade de cuidar da sua própria saúde. E os governantes tentarem ajudar com aquilo que é pertinente aos municípios. Então eu queria fazer esse apelo em nome do companheiro Temporão, que já foi a alguns estados, sabe, vou repetir: Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Piauí, Rio de Janeiro e Maranhão e algumas regiões de São Paulo e Minas Gerais. São as áreas mais afetadas e, portanto, são as áreas que precisam de maior cuidado. Não sei, Temporão, se você passou para os governadores, dentro de cada estado, qual as regiões mais afetadas, porque aí nós temos determinado local, fica mais fácil a gente combater. Né? Fica mais fácil a gente combater. Haverá um dia em que a gente vai conseguir fazer com o mosquito da dengue aquilo que a gente já fez com a mosca que morde as frutas lá no Nordeste. Ou seja, você sabe que a gente tinha dificuldade de vender fruta no Nordeste e exportar, porque tinha a chamada a mosca do fruto. Ou seja, a mosca mordia o fruto, desovava lá e pronto, estragava a fruta. Então, nós temos uma fábrica de mosca em Juazeiro da Bahia. Uma fábrica de mosca, em que a gente produz um macho estéril, uma fêmea, a gente solta no meio, sabe, das frutas, ele vai acasalando, como só vive 15 dias o mosca e a mosca, eles vão morrendo, vai nascendo e não vai mais procriando, e a gente vai acabar. Quem sabe um dia a gente consiga criar um mosquitinho estéril, e a gente começa a soltar esse bichinho e a gente acaba com essa desgrama do mosquito da dengue. Para quem não sabia, vocês saem daqui sabendo, Lula é cultura. Então, vocês sabem. Bem, vocês viram que o discurso de despedida aqui está recheado. Eu não vou utilizá-lo, não. Eu queria dizer para vocês que, para mim, é muito gratificante poder, há pouco mais de 20 dias, de deixar a presidência da República, a gente poder viver esse momento aqui. Porque, em outros tempos, o presidente estava escolhendo qual a porta do fundo que iam sair. Em outros tempos, jamais, nem no começo, nem no meio e nem no final de mandato, o presidente ousava se reunir com governadores e com prefeitos, porque eles tinham vocês como chatos, que só vêm aqui atrás de dinheiro, e as pessoas não gostavam de se reunir com prefeitos e com governadores. E nós estamos aqui comprovando que o Brasil mudou. E ele não mudou por causa do Lula, ele não mudou por causa da Dilma, ele não mudou individualmente por causa de nenhum de vocês. O Brasil mudou porque, coletivamente, nós mudamos o jeito de nos comportar diante um dos outros. Porque antigamente era fácil ser prefeito, no tempo em que você não tinha dinheiro para fazer nada, e jogava a culpa em cima do governador. O governador também não tinha dinheiro, como disse o Padilha, era chamado aqui só para discutir ajuste fiscal, venda do Banco Estadual e negociação de dívida. O governador também, como não tinha nada para fazer, ficava na imprensa o tempo inteiro dizendo que era o governo federal que estava asfixiando o Estado. E o governo federal, como não tinha quem culpar, culpava prefeitos e governadores que gastavam demais. E aí todo mundo vivia brincando de enganar todo mundo. E nós fomos percebendo o Brasil viver um processo de deterioração administrativa. Se a gente olhar as grandes favelas no Brasil, e poderíamos pegar São Paulo, poderíamos pegar o Rio de Janeiro, poderíamos pegar Belo Horizonte, a gente vai perceber que as favelas começaram a crescer muito mais fortemente nos grandes centros urbanos a partir dos anos 70. Eu lembro que nos anos 70, em São Paulo, a gente conhecia duas favelas famosas. A favela do Vergueiro, que hoje é um grande conjunto habitacional, um bairro de classe média, e a favela da Vila Prudente, que hoje ainda metade é favela, mas bem menor do que aquela que era. Mas São Paulo hoje tem mais de 2 milhões de pessoas morando em favela. Ou seja, já não é mais uma ou duas favelas, são dezenas e dezenas de favelas, e assim vale para cada cidade, para cada estado. Seria importante se cada um de nós tivéssemos a felicidade de pegar uma foto aérea do que era a nossa capital em 1970 e comparar com o que é agora. Seria importante para a gente ver o que foi o resultado da chamada década perdida neste país. quantos governantes forem eleitos prefeito da tua cidade, terminaram o mandato de 4 anos e não conseguiram fazer um buraco de 1 metro para fazer uma obra. Quantos governadores passaram mandatos sem ter recursos para fazer uma obra que pudesse mudar a cara do Estado? E isso não acontecia porque a economia não crescia, não acontecia porque o Estado vivia a pagar as suas dívidas. A verdade é que em muitos estados se gastou mais do que deveria gastar, se endividou mais do que se deveria endividar. E quando a dívida é muito pesada para carregar, por mais competente que seja o administrador, ele começa a ter problema na coluna, de tanta força que ele faz para carregar a dívida. Hoje, vocês passaram a fazer parte de uma geração em que parte desses problemas foram resolvidos. O Estado brasileiro hoje tem condições de fazer investimento. As prefeituras hoje, apesar de nos últimos 2 anos ter tido uma queda no FPM, as prefeituras hoje estão em muito melhores condições do que estavam há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E o desenvolvimento chegou a todo o território nacional. Essa é a mudança substancial do que está acontecendo nesse momento no Brasil. Eu conheço o prefeito que foi prefeito há 2 gestões atrás. Prefeito de cidade de 300 mil habitantes, de 400 mil habitantes, e esse prefeito passava um mandato inteiro com um processo aqui em Brasília para ganhar um dinheirinho para fazer uma coisa e terminava o mandato, esse processo não era apreciado, o dinheiro não era destinado e essa pessoa terminava o seu mandato sem receber 1 real. Certamente nós ainda não estamos dando todos os recursos que os prefeitos e os governadores precisam. Mas certamente nunca houve tanta participação como existe hoje de dinheiro público federal nas obras municipais e nas obras estaduais. E eu sei que tem prefeito novo aqui, tem prefeito que está com 1 ano, ainda vai completar 2 anos de mandato. Eu queria dizer para vocês, e presta atenção numa coisa. Essa moça que vai para o planejamento e que junto com ela deve levar essas coisas do PAC, ela conhece como ninguém. E, portanto, não é a choradeira de um prefeito que faz dinheiro. Os prefeitos precisam aprender a fazer projeto. Se não tiver dinheiro, é mais fácil vir aqui e pedir dinheiro para fazer o projeto do que ficar tentando dinheiro sem projeto, que não há possibilidade de ter dinheiro se não tiver um projeto factível. E projeto, meus companheiros, é que nem álbum de fotografia. Eu falo isso sempre, mas a gente tem que repetir sempre. Às vezes você vai num batizado, num casamento, ou numa festinha, tem uma figura lá meia chata, com a máquina tirando fotografia, para lá ou para cá. Quando termina a missa, o cidadão vai lá dar um cartãozinho. Eu sou fotógrafo. O senhor quer encomendar o álbum? Primeira coisa que você fala é, não, não pedi. O coitadinho vai embora com o rabo entre as pernas. Passado 10 dias... ele passa na casa de vocês, fala, ou o pai ou a mãe, aí ele mostra a fotografia do filhão bonito, porque todo pai acha que o filho dele é o mais bonito do mundo, do filhão mais bonito do mundo. Aí mostra uma foto, 2 fotos, aí o cara já pergunta, quanto é? E compra. O governo é a mesma coisa. Não tem ninguém que sabe me enganar mais do que o Rio de Janeiro, até que o Pezão. Eles criaram uma fábrica de fazer projeto. E não me mostra só projeto, me mostra um filme do que vai ser. Então é quase que inaceitável. Ele está tão aperfeiçoado que daqui a pouco ele me apresenta a obra pronta. O dado concreto, eu estou brincando com o pezão, mas o dado concreto, companheiros, sobretudo prefeitos, apresentem projetos. Façam projetos. Porque é o projeto que vai fazer com que vocês tenham dinheiro para fazer as coisas que vocês consideram importantes na cidade. Não perca o tempo atrás de emendinha parlamentar. Não perca o tempo atrás. Tudo isso ajuda. Mas se você quiser uma coisa estruturante, perca um tempo fazendo o projeto. Compensa. Compensa. E só venha a Brasília ou pedir dinheiro para fazer o projeto ou quando tiver com o projeto feito. Porque senão você entrega um papel em qualquer ministério, nenhum ministro vai deixar de... Não sei daqui quanto vou ficar ministro, mas ninguém vai deixar de pegar um papel de vocês. Mas ele pega, vê que não vale muita coisa, deixa lá. E você vai para a sua cidade, toda alegre, deixei um projeto com o Paulo Bernardo no planejamento. Entreguei um projeto para a milha. Meu caro, se não estiver bom, volta outra vez. Porque senão o projeto teu não vai sair. Então o projeto é condição sine qua non. Gostou do sine qua non? Aqui é da minha relação com os franceses. Aprendi a falar. Então, meus companheiros, o projeto é a condição básica para vocês conseguirem liberar os recursos de vocês. Isso vale para os governos dos estados também. O Padilha tem razão, nós fizemos projeto aqui, que quando nós perdemos um ano para trabalhar, você ia ver o projeto estava superado. Eu uma vez, em 1980, eu fui fazer uma 1976, eu fui fazer um clube de campo lá no Sindicato dos Metalúrgicos. A prefeitura me deu um terreno. Depois que ela me deu o terreno, eu preferi descobrir que o terreno estava hipotecado por um banco suíço. E a Secretaria do Trabalho de São Paulo resolveu graciosamente me dar o projeto. E me deu o projeto. E por conta do projeto, me deu também de graça a terraplanagem. Só que quando começou a terraplanagem, o projeto que eles iam fazer precisava de dois terrenos igual que eu tinha. Aí precisamos aterrar o terreno outra vez. E aí não fizemos o clube porque o banco entrou na justiça e nós paramos a obra do clube. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Não trabalhe com projeto velho. O projeto velho é uma bela ideia, sabe? Reestude ele, coloque em gente especialista. Cada prefeitura e cada governo do estado deve ter agora, sabe, um departamento de projeto. É importante que a gente tenha um departamento de projeto. Porque é isso que vai fazer andar as coisas nesse país. Ah, vocês sabem que a companheira Dilma, ela nesses 5 anos de coordenação do PAC, ela é muito preparada para discutir com vocês. Tem uma turma ali na Casa Civil, coordenada pela Miriam, que é muito preparada. Portanto, as coisas podem fluir com muito mais facilidade daqui para frente, porque nós já aprendemos. Nós temos mais dinheiro, nós já aprendemos e nós queremos fazer. Então, o PAC 2 é o aperfeiçoamento do PAC 1, com muito mais dinheiro e com muito mais recurso. Vocês, prefeitos, estão lembrados que esse país não dava dinheiro para drenagem. Quem é o doido que vai querer dar dinheiro para empurrar embaixo d'água, embaixo da terra? Ninguém dava. Nós agora estamos colocando muito dinheiro para fazer drenagem, para ver se a gente evita as desgraças que acontecem quando dá uma chuva muito forte. Então, queridos companheiros e companheiras, eu deixo a Presidenta da República com a sensação de dever cumprido. Eu, a vida inteira, tive que provar muitas coisas. E uma das coisas que eu precisava provar era que era possível governar esse país melhor do que o que ele tinha sido governado. Era preciso provar. Eu tinha que provar. E eu vinha para cá com a missão de fazer dar certo, porque se não desse certo, ou seja, nunca mais alguém que tivesse passado por dentro de uma fábrica e que não tivesse sido formado em algum curso de doutor, jamais poderia governar esse país. Então era preciso provar que esse país tinha que dar certo. Então, veja, nós provamos isso de 2008 a 2006, eu fui reeleito, provamos de 2006 a 2010. O segundo mandato que eu tinha medo para mim foi uma bênção. Hoje eu agradeço a Deus ter tido o segundo mandato, porque a gente pôde fazer muito mais. Acho que nunca na vida esse país, as pessoas que trabalham no governo, trabalharam tanto. Nunca. Eu, quando vejo o peão de fábrica dizer, eu trabalho muito, porque ele não é presidente. Se fosse presidente, ele ia saber o quanto trabalha. Eu digo sempre, quando eu estava na fábrica, eu tinha horário para entrar, horário para sair, eu sabia que o sábado e o domingo era meu, e ainda na hora do almoço poderia tomar umas canas. Aqui eu não tenho horário para entrar, não tenho horário para sair, e não posso tomar as canas. Sabe? É duro. Então, eu vou sair numa situação privilegiada, porque eu também tinha um desejo, fazer a sucessão. Eu disse desde o começo do meu segundo mandato, fazer a sucessão faz parte do meu programa de governo. Ou seja, fazer a sucessão significa a gente garantir que tenha continuidade. Eis que apareceu a possibilidade de eleger uma mulher. E o Brasil vai viver a primeira experiência da República de ter uma mulher presidente da República. Depois da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, a Dilma passa a ser a primeira mulher a que vai assinar todas as leis que vão ser votadas nesse país. Então, estou feliz. Estou feliz porque eu acho que o Brasil não tem volta. Não tem volta. Ou seja, o que está para acontecer no Brasil já está plantado. As coisas já estão dadas. E eu dizia para a Dilma Leite Curuí, ela vai receber um país em que 3 das principais hidrelétricas feitas no mundo estão sendo feitas no Brasil. Santo Antônio, Jirau e Belo Monte. E são um investimento de mais de 40 bilhões de reais. A maior quantidade de quilômetros de ferrovias que estão sendo feitas no mundo, se a gente concretizar até a semana que vem, até sexta-feira, a oeste e leste na Bahia, serão exatamente na Bahia. A transnordestina, a oeste e leste e o termo da ferrovia norte e sul e a assinatura de contrato para levá-la até a Estrela do Oeste, em São Paulo, ligando definitivamente o porto de Itaqui, no Maranhão, ao porto de Santos. Não tem nenhum país neste instante fazendo 5 refinarias como nós estamos fazendo. 5. Se vocês imaginarem os investimentos em refinaria, 19 bilhões de dólares no Maranhão, acho que é 12 bilhões de dólares no Ceará, 12 bilhões de dólares em Recife, é contando, Tarso, mais de 20 bilhões de dólares o Comperge no Rio de Janeiro. Quanto que é, Pezão, Comperge? Quanto? 63. Isso em refinaria. Não tem nenhum país do mundo fazendo isso. E além do que, nós temos a Petrobras com investimento já garantido de 224 bilhões de dólares até 2014 por conta do petróleo, do pré-sal. Além disso, pasmem, quem é de São Paulo aqui? Pasmem, nós vamos fazer um estaleiro em São Paulo. Lá em Araçatuba não tem nem mar. Mas nós vamos lá fazer um estaleiro em Araçatuba, que é um estaleiro para construir bargaça. Porque aquela tal de eclusa, a hidrovia do Tietê, só funciona 20% dela, ou seja, a sua capacidade. Nós agora, a Transpetro vai assumir a responsabilidade. Nós vamos fazer estaleiro lá para construir bargaça e ocupar 100% do potencial da hidrelétrica, da hidrovia do Tietê. Daqui a pouco vamos levar até para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, fazer um estaleiro na Pampulha. É só brincar que vai ver o que vai acontecer. Então, companheiros e companheiras, eu acho que o momento é esse. Além disso, nós vamos ter Copa do Mundo 2014, Copa da Confederação 2013, Jogos Olímpicos Militares 2011, Olimpíada 2016 e Copa das Américas e Copa da 2015. Ou seja, serão 5 anos em que nós não seremos campeões de alguma coisa se fizermos feio como o Coringão fez ontem, que deixou o Fluminense ser campeão, sabe? Sinceramente. Então, eu quero dizer para vocês, olhe, trabalhem. Trabalhem porque o Brasil não vai voltar atrás. Não se esqueçam que eu vou continuar fazendo política. Tem eleição para prefeito em 2012, certamente eu vou estar andando por aí, sabe? E quero dizer para vocês que foi gratificante para mim poder estabelecer essa relação com vocês. Eu tenho a mais plena convicção, mesmo para aqueles que não gostam de mim, não há nenhuma razão para não gostar, porque eu gosto dele, nenhuma razão. Mesmo para aqueles que, por qualquer coisa, não goste, eu duvido que já teve na República Brasileira um presidente que tratasse os prefeitos com o carinho que nós tratamos nesses 8 anos da minha presidência. E também os governadores. Também os governadores. Mesmo aqueles governadores que eram amigos de outros presidentes da República sabem que receberam menos dinheiro do que quando teve na presidência uma pessoa que ele não concordava. Eu acho que a lição que fica de tudo isso é que o jeito republicano de você governar uma cidade, um estado e uma nação só se dá quando você tem a mente aberta, a mente arejada. Ou seja, ganhar a presidência da República não te dá o direito de só colocar os teus no governo, de só atender os teus no governo. A grandeza não é atender os teus. A grandeza é atender a todos, sem perguntar quem são, nem para onde vão, mas apenas respeitar que esse, que mesmo que você não gosta, foi eleito tão democraticamente quanto aquele que você gosta. E só por isso merece o nosso respeito. É assim que nós governamos 8 anos, é assim que eu tenho certeza que a companheira Dilma vai governar, e é assim que eu penso que as prefeituras e os estados precisam ser governados. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês não permitam que as conquistas que vocês tiveram, sabe, seja diminuída por qualquer pequenez política individual de cada um de nós. As conquistas foram muitas e elas precisam ser consolidadas, porque quanto mais a gente conquista, mais a gente percebe que precisamos conquistar mais a cada dia. É isso que fortalece a nossa relação e é isso que fortalece a nossa democracia. Um abraço e bom PAC 2 para vocês.